Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no coração da capoeira. A ginga é, sem dúvida, o movimento fundamental, a base indispensável que sustenta toda a arte. É aquilo que a gente aprende logo no primeiro dia de aula, mas que exige um aprimoramento constante. Praticamente para a vida toda.
Interessante. Muita gente acha que é só um balanço qualquer, mas você diz que ela é a própria existência da capoeira. Tecnicamente, como ela funciona? É só ficar balançando de um lado para o outro.
De forma bem clara, é um balanço pendular contínuo, que precisa casar perfeitamente com o ritmo do berimbau. Na posição básica, você planta os pés na largura dos ombros, flexiona um pouco os joelhos, inclina o tronco para frente e mantém as mãos sempre protegendo o rosto e o peito.
Entendi. E o movimento em si? Como ele se organiza?
É um ciclo fluido. Uma perna recua, o braço do mesmo lado sobe para a guarda, o outro desce, e o ciclo se repete no compasso da roda. Mas olha só, a ginga vai muito além da estética ou da força bruta. Sem ela, a capoeira simplesmente não se sustenta.
Exato. E o que torna ela tão crucial na prática? É só para se esquivar.
Na verdade, ela cumpre 5 funções ao mesmo tempo. A primeira é o disfarce. Esse movimento perpétuo esconde a sua intenção real, impedindo que o adversário antecipe o golpe. A segunda funciona como uma esquiva natural, porque o balanço lateral já tira o seu tronco da linha de ataque direta.
Faz todo sentido. É como um jogo de xadrez corporal. E as outras funções? Como ela prepara o capoeirista?
A terceira atua como uma câmara de armar. Qualquer oscilação pode virar instantaneamente uma meia-lua, uma queixada ou uma armada. A quarta, e não menos importante, é a conexão rítmica. Ela obriga o corpo a sincronizar não com o seu próprio tempo, mas com o som do berimbau e a energia coletiva da roda.
E a quinta? Além disso, existe algum aspecto histórico ou cultural que a gente não pode ignorar?
A quinta função é a linguagem não verbal. A amplitude, a velocidade e o contato visual durante a ginga criam um diálogo estratégico constante entre os capoeiristas. Historicamente, a palavra vem do quimbundo ginga ou njinga, que significa balançar ou dançar. Ela não foi inventada na diáspora. Foi trazida através do Atlântico nos corpos dos africanos escravizados, com raízes diretas na luta-dança engolo de Angola.
Que riqueza cultural! Mas voltando à prática no dia a dia, quais são os erros mais comuns que comprometem essa técnica?
Tem alguns clássicos. Pernas muito juntas tiram o equilíbrio. A correção é manter a abertura na largura dos ombros. Olhar para o chão impede a leitura da roda, os olhos têm que ficar fixos no adversário. E braços caídos ou colados ao corpo deixam você vulnerável. A guarda facial nunca pode ser abandonada.
E a fluidez? Às vezes vejo gente fazendo uma ginga meio robótica.
Exatamente. Uma ginga rígida vira uma simples marcha. O segredo é relaxar os ombros e deixar o quadril acompanhar o fluxo natural do movimento. No fim das contas, o ensinamento central é que a ginga é profundamente pessoal.
Pessoal como? A técnica não é universal.
A técnica é universal, sim, mas cada capoeirista precisa desenvolver a sua própria expressão, fugindo da mera imitação. A ginga não é um movimento estático, é um processo contínuo de descoberta e adaptação. Ela é essencial para a sobrevivência, a comunicação e a identidade dentro da roda.
Perfeito. Então, resumindo, é técnica, é história, é ritmo e, acima de tudo, é a sua assinatura no jogo. Obrigado por essa explicação tão clara.